Neste terceiro bloco sobre carreiras e gestão de pessoas, vamos colocar foco na inovação. Estão conosco aqui na Band News FM dois entendidos, a consultora comportamental, Master Coach, com formação internacional e especialista em neurociência e pedagogia empresarial, a Cristine De Biasi. E Cristine ainda é formada na metodologia Inner Game. E nosso outro convidado aqui neste programa é o engenheiro pós-graduado em ciência da computação, com MBA em inovação e administração de projetos e agora mestrando em administração, o Mauro Carrusca. O Mauro também é especialista em inovação, design thinking e empreendedorismo com formação internacional. Ouvintes, eu prometi para vocês aí que a gente vai focar em inovação, mas antes, nós estávamos aqui no intervalo desenvolvendo uma conversa muito interessante sobre uma certa tolerância ou intolerância, em alguns casos, que as empresas vêm tendo com aquele profissional que, mesmo sendo muito bom no que faz, mesmo gerando uma entrega muito boa para a empresa, ele tumultua um pouco o ambiente, o clima organizacional, é um sujeito que não sabe lidar bem com os colegas e que gera transtornos, acaba um pouco aí com a paz da equipe. Vou começar com o Mauro Carrusca. Mauro, no passado, as empresas sacrificavam mais esse clima organizacional porque esse profissional dava um diferencial para a empresa. E eu tenho notado em vários segmentos que essa tolerância está diminuindo. É o que você observa também?
Sim. Esse profissional está ficando sem lugar, né? Apesar que hoje um grande desafio da organização, vivendo nesse mundo digital, é que as pessoas elas são isoladas. É uma colaboração à distância. Então, quando elas chegam na empresa, nas organizações, elas se veem... Estavam acostumadas a trabalhar sozinhas, né? E cabe à organização, que é o grande desafio, de prepará-las para isso. Caso elas não consigam se engajar nas equipes, elas vão ter problemas.
Ô, Cristine, você recebe lá no seu escritório, você que é master coach, muitos casos assim, de pessoas que estão percebendo que estão sendo expurgadas pelos colegas porque elas têm um gênio difícil, uma certa intolerância que elas provocam em relação a processos, a modos de fazer, e elas têm tentado buscar algum tipo de ajuda?
A pessoa, quando ela se percebe assim, quando ela vê que está prejudicando, ela busca ajuda sim. Agora, a dificuldade da maioria dos casos é que às vezes essas coisas chegam para a gente via RH, né? A própria empresa busca, quando esse profissional é muito bom, busca dar um apoio nessa mudança. Mas a grande questão é que muitas vezes essas pessoas não se percebem dessa forma, né? Uhum. E aí é que é o primeiro passo que a gente tem que trabalhar para essa pessoa perceber que o jeito com que ela está conduzindo as coisas que não é bacana, que tem um efeito negativo e etc. Aí quando ela consegue perceber isso, ela começa a mudar, né? Mas essa percepção nem sempre ela é tão simples.
Uhum. Vamos então agora, ouvintes que estão ligados aqui na Band News FM, a gente vai retomar aquele assunto que nós prometemos no bloco anterior, que é falar um pouco mais de inovação. E eu vou começar com o Mauro Carrusca, que é um especialista nessa área, empreendedorismo e inovação. Ô Mauro, a capacidade de inovar, isso a tecnologia vem dando às empresas, inclusive às pequenas empresas, a possibilidade de competir de igual para igual com as grandes. Claro que eu não estou falando de poder de investimento, mas de capacidade de ser inovadora. E essa inovação não necessariamente exige grandes investimentos. Mas, por outro lado, a gente vê que para ser inovadora, a empresa tem que caminhar dentro de um cenário interno, né, de um ambiente que seja favorável a essa inovação, a essa criatividade. E nestes dias saiu uma lista das empresas que estão aí no sonho dos jovens para terem lá o seu primeiro emprego, e o Google apareceu em primeiro lugar, seguido pelo Facebook no Brasil. Isso me leva a pensar que o Google, com toda essa sua mobilidade no processo de gestão de pessoas, né, de atuação interna, com flexibilização de horários, de paginação da sua mesa de trabalho, horários flexíveis de lanche, de descanso, que tudo isso responde aos anseios de uma nova geração e que, por outro lado, cria o tal ambiente ideal para a inovação. E é isso que eu quero saber de você. Você concorda? Inovação tem que ser assim? Ou é possível se inovar dentro de um laboratório fechado, seguido de regras, respeitando 1.001 protocolos?
Eu acho que eu vou colocar de uma outra forma. As pessoas são importantes. Elas é que são que têm a capacidade inovadora. Eu venho falando há muitos anos, inovação não é tecnologia. A inovação é um mundo muito maior que a tecnologia. A tecnologia vamos até resumir, a inovação é também tecnologia. Tecnologia é um ponto da inovação, né? Então, a gente vê hoje a moda, as empresas de garagem, né? As startups, e que estão mudando modelos de negócio, colocando em xeque negócios tradicionais. E a gente cita um exemplo simples aí, o Uber, que há pouco tempo teve uma greve aí no Rio, uma passeata dos taxistas em São Paulo e no mundo inteiro onde o Uber está atuando. Para vocês terem uma ideia, o Uber hoje vale 41 bilhões de dólares. E o Uber começou em 2008 com dois caras.
Taxistas em Belo Horizonte até arrepiam quando a gente fala
do
Uber.
É muito interessante, é muito interessante. E indo um pouco mais longe, as duas grandes empresas de rent-a-car americanas, a Avis e a Hertz, somadas, não chegam a 20 bilhões. E detalhe, Uber não tem nenhum carro e nenhum motorista. Aí a pergunta fica, para os nossos ouvintes nos responderem, que mundo é esse?
Mundo das transformações, pobres empresas têm que ter rapidez para acompanhar, para prever e até sempre que possível, claro que é o sonho das empresas, é lançar, ser a detentora dessa inovação. Pois não, quer completar alguma coisa, Mauro?
Eu queria só complementar. Saiu na Fast Company as três empresas mais inovadoras do mundo. Isso é recente. Olha que interessante. A primeira, uma empresa chinesa chamada Alibaba, de compras.
É o site de compras coletivo.
Segundo, a Apple. E sabe qual que é a terceira? A chamada Warby Parker. É uma empresa que fabrica óculos.
É uma
startup, nasceu na internet, tem lojas espalhadas nos Estados Unidos.
Em comparação com as outras duas do primeiro e segundo.
E ela tem algumas coisas interessantes. Ela nasceu em 2009, em Nova York, né? Numa necessidade de um óculos, com um dos fundadores que ele perdeu, né? E eles, por que o óculos é tão caro? E eles chegaram à conclusão que não devia ser tão caro. Então o óculos é $95 já com a lente. E eles têm um cunho social fortíssimo, a cada óculos que eles entregam, eles recebem o velho para poder fazer algum tipo de, né, de sustentabilidade com aquele óculos e por aí vai. Foi eleita a empresa mais inovadora do mundo.
Bacana, bacana os exemplos que o Mauro Carrusca trouxe para a gente. O Cristine De Biasi, você deve ouvir dos seus clientes muitas pessoas com a seguinte postura: olha, a empresa quer que eu inove, mas eu não tenho criatividade. Esse tipo de reclamação de si mesmo, de achar que eu não sou inovador, eu não consigo pensar nada original, você acha que isso é um modo de ser e realmente há pessoas que são assim, que têm essa dificuldade de pensar fora da caixa, para usar uma expressão que está sendo muito usada no mundo corporativo, ou não? Todo mundo, com o estímulo certo, pode sim ser criativo.
Todo mundo, Inácia, nasce criativo. Você pode olhar, não existe uma criança na face da Terra que ela não pegue dois palitinhos de duas coisinhas qualquer, vira boneco, vira super-herói, vira o que for. Isso é que é criatividade, né? Então, todos nós nascemos extremamente criativos, só que ao longo da nossa vida, a gente vai criando alguns filtros que vão nos engessando. Então, e a gente, enquanto pais, né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente, não faz isso não, que todo mundo vai achar que você é bobo. Ah, ó, você fez errado, fulaninho fez melhor do que você.
Os limitadores familiares e sociais, né?
Né, você fez errado, fulaninho fez melhor. Ah, o fulaninho fez mais rápido, fez mais bonito. Não faz não sei o quê, que a mamãe vai ficar triste. Então, isso é só o começo, né? Então, na hora que você pega, às vezes, crianças lá dos seus 6, 10 anos, já estão mais travadinhas, né? E isso a gente vai reforçando essas coisas ao longo da vida. Até que você chega num ambiente de empresa, onde a empresa fala assim, eu quero inovação. Mas esse ambiente é extremamente não tolerante ao erro.
Ou seja, errou, puniu.
Errou, puniu. E a inovação, quando você está inventando uma coisa nova, o erro faz parte. Né?
É o risco, né?
É, você está tentando uma coisa nova, pode ser que você erre. E qual é o significado desse erro? Ah, o erro vai ser punido. Ou, ah, eu errei, eu aprendi com esse erro e desse erro eu vou gerar uma outra inovação que vai solucionar aquele problema que eu estou...
Ou se não
tentando
gerar uma inovação, pelo menos ele gera um aprendizado.
Um conhecimento, um aprendizado.
Né? Exatamente. Que amadurece mais o processo. Diga, Mauro Carrusca.
O grande fator inibidor da inovação é o medo. Por que que as crianças são mais inovadoras? Porque elas não têm medo de errar.
São mais inconsequentes.
Eu tenho,
né,
falado com grandes gestores, presidentes, CEOs de empresa. Transforme sua empresa numa criança. Volte a ser criança e vocês vão ser inovadores. O que a Cristine falou, que está corretíssimo. É isso mesmo. Criança, eu acho que é o grande exemplo da inovação. Quanto mais as pessoas vão crescendo, mais inibidores, mais medos vão surgindo. Você deixa de inovar. Uhum. Volte a ser criança que você com certeza vai ser inovador.
Quando é adulto, não consegue nem aprender inglês, nem o espanhol. Imagina inovar, porque tem tantas travas, né, Cristina?
É. E acho que tem uma dica que a gente pode dar aí para todo mundo que está ouvindo, Inácia, que é, começa a observar a hora que você tem que criar alguma coisa, que você tem um desafio no seu trabalho, que tipo de pensamentos você tem. Porque pode ser que você pense assim, ah, não, não vou fazer isso não, porque meu chefe não sei o quê. Porque vai acontecer, não sei, eu vou acabar perdendo o meu emprego. Né? E isso acaba te limitando, você não consegue sair daquele lugar. E, pelo contrário, a gente tem visto no mercado hoje, quais são os profissionais que se destacam? Justamente esses profissionais que se colocam, que trazem as novidades, que propõem, que fazem que a coisa arriscam, acontecer, né? Que se arriscam. É. Né? O risco realmente faz parte da vida.
E não dá para eliminar o risco completamente quando a empresa está querendo essa vantagem competitiva que pode vir pela inovação, por uma atitude, por uma mudança de processo. Portanto, gestores que estão nos acompanhando, empresários, ou mesmo você, que é simplesmente um integrante de uma equipe, pense sobre isso, reflita sobre o que disseram nossos convidados aqui neste programa especial da Rádio Band News, que não acabou não, a gente ainda tem mais um bloco. O Mauro Carrusca e a Cristina De Biase vão continuar conosco. Daqui a pouquinho estaremos de volta aqui na Band News FM. Continue ligado.